23º domingo do tempo comum. É uma graça de Deus podermos juntos nos alimentar com a palavra de Deus, porque o homem não vive somente de pão, como diz o Senhor. O homem não vive simplesmente das coisas deste mundo: festa, alimento, família, trabalho, divertimento. Não, o homem não vive somente do pão desta vida. O homem vive de verdade. O homem vive uma vida com sentido quando vive da palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra que sai da boca de Deus, qual é, hein? Pense um pouquinho. Você talvez tenha pensado: é a Bíblia? Se pensou isto, errou. Não é a Bíblia, não. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? A palavra que sai da boca de Deus é Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito através da palavra, e sem ela nada foi feito de tudo o que existia. Nela estava a vida, nesta palavra, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a receberam. Que palavra é esta? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Porque a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por esta palavra, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Está aí, a palavra é uma pessoa. A palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Quem olha Jesus, quem escuta Jesus, quem ama Jesus, quem adora Jesus, descobre a palavra que Deus tem para nos dizer. Essa palavra é Jesus, nosso Senhor. Jesus não é um mestre como outros mestres. Jesus não é um sábio como outros sábios. Jesus é Deus. Como diz a carta aos Colossenses, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. O Deus que não podia ser visto, o Deus que não tinha rosto, agora tem um rosto, é Jesus, nosso Senhor e Deus. Está aí? Aí você pode perguntar logo no começo: se a palavra de Deus é Jesus, então a Bíblia o que é? Jesus disse lá no Evangelho de São João: vós perscrutais as Escrituras, elas dão testemunho de mim. A Bíblia, as palavras da Bíblia são palavras de Deus, porque dão testemunho de Jesus. É Jesus a palavra. Para que você entenda, eu vou usar uma linguagem dos escritores cristãos da Idade Média. Eles diziam assim: Jesus é a palavra abreviada. Jesus é aquela palavra na qual estão todas as outras palavras. A Bíblia é Jesus explicado. Você lembra no tempo dos filmes de máquina de fotografar, quando tinha o rolinho de filme? É como se Jesus fosse aquele rolinho. Jesus é a palavra, ali está tudo presente. Aí você vai e estica o filme para revelá-lo. Você abre assim a negativa, lembra? Puxava assim a negativa e abria. Pronto, a Bíblia é isso. A Bíblia é esse rolinho desenrolado. O rolinho é Jesus. Jesus é a palavra única. Está ali tudo. É a palavra abreviada. Você, abrindo o rolinho, ali estão as palavras, que são a Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus, porque explica Jesus. O Antigo Testamento, todo ele é preparação para Jesus. E o Novo Testamento, todo ele é a meditação, a pregação, a explicação do mistério de Jesus, nosso Senhor. Aqui, eu dizendo isto, aparece uma consequência importante. Quem lê o Antigo Testamento, somente a letra, sem iluminar o Antigo Testamento com o Novo, lê o Antigo Testamento de modo errado. Lê o Antigo Testamento como os judeus leem. É por isso que muitas seitas por aí pegam o Antigo Testamento e saem citando, mostrando aos católicos despreparados. Sai mostrando, olha aqui, está vendo? Olha, está na Bíblia aqui, veja, veja aqui. É, está ali a letra, mas o espírito daquela letra você só vai entender no Espírito de Jesus, nosso Senhor, entendendo o Novo Testamento. Por exemplo, a Escritura manda guardar o sábado. Manda sim. No Antigo Testamento aparece claro. Guardarás o sétimo dia. Trabalharás 6 dias, mas no sétimo descansarás. Pronto. E nós não guardamos. E agora? Estamos desobedecendo? Eu estou dando um exemplo só para você ver. Estamos desobedecendo a palavra de Deus? Não. Como não? Se a Bíblia manda. A Escritura manda, é a lei de Moisés, é o Antigo Testamento, preparando para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento é preparação para o Novo. São Paulo diz isso. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, deixa eu ver se eu encontro aqui na minha Bíblia, porque eu vou conversando, aí vem as coisas, eu fico procurando aqui. Deixa eu ver se eu encontro, só para que vocês vejam, porque isso é importante entender. Pronto. Se você abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, vamos começar do versículo 1, até... Pronto, do 1 até o 11. 1 Coríntios 10, 1 a 11. Olha o que é que São Paulo diz sobre o Antigo Testamento. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Os nossos pais, lá no Antigo Testamento, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Na nuvem, aquela nuvem que indicava ao povo de Israel o caminho. Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Aqui, para você entender, a palavra batizar quer dizer mergulhar. Então, São Paulo imagina a nuvem lá no céu, em cima, e o povo embaixo da nuvem, seguindo aquele rastro que a nuvem deixava indicando o caminho. Então, o povo debaixo da nuvem, o povo batizado, mergulhado na nuvem. Então, o povo foi... Nossos pais foram batizados em Moisés, quer dizer, sob a liderança de Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Qual era o alimento espiritual? O maná. E todos beberam da mesma bebida espiritual, que era aquela água que saiu da rocha. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. Está vendo? São Paulo está mostrando como o Antigo Testamento prepara o Novo. Aquela nuvem, aquele mar, nos quais os judeus estiveram embaixo, foram batizados, são imagem do batismo cristão. Aquela comida que eles comeram, o maná, é imagem da Eucaristia. Aquela água que sai da rocha, é a imagem do Cristo traspassado, de cujo coração sai a água do batismo e o sangue da Eucaristia. Por isso São Paulo diz, essa rocha era Cristo. Repare que coisa linda. São Paulo está dizendo que já no Antigo Testamento, Cristo nos acompanhava. Mas vejam, isto não está na letra do Antigo Testamento. Isto São Paulo descobre, porque como cristão católico, ele lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E ele diz, vamos continuar até o versículo 11, vale a pena. No entanto, a maior parte deles, dos nossos pais, do Antigo Testamento, desagradou a Deus e por isso caíram mortos no deserto. Agora veja que coisa importante o versículo 6. Esses acontecimentos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más como eles desejaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles. Segundo está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, Depois todos levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à prostituição, como se entregaram alguns deles, vindo a morrer 23 mil num só dia. Nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, por isso foram mortos pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteciam em sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Está aqui. São Paulo está deixando claro que tudo no Antigo Testamento aconteceu e foi escrito como preparação para o Novo Testamento. Foram escritas para nós que chegamos ao fim dos tempos. Só você está vendo, São Paulo, como bom cristão, lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é o Cristo explicado. É o Cristo, é o mistério de Cristo aprofundado. E quando você lê o Antigo à luz do Novo, você descobre que também o Antigo fala de Cristo. Então, vamos voltar para a questão do sábado. Por que é que nós não guardamos o sábado? E não podemos guardar? E não devemos guardar? E não guardaremos nunca? Porque o sábado era símbolo da antiga criação, da criação de Deus, e símbolo da antiga aliança. Ora, a antiga criação foi corrompida pelo pecado. Leia Romanos capítulo 8. A criação inteira foi sujeita à vaidade por causa daquele que a submeteu, o homem pecador. Cristo libertou a gente dessa antiga criação. O que diz a segunda carta aos Coríntios? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que diz o Apocalipse? Eis que eu faço novas todas as coisas. Então, para nós, passou a antiga criação. Cristo recria tudo com a sua ressurreição. Ele é o novo Adão. Ele é o homem novo. O sábado também simboliza a antiga aliança. Essa aliança passou. Jeremias já tinha dito, Ezequiel já tinha dito, que Deus faria uma nova aliança no Espírito, não mais a antiga, baseada na lei de Moisés. Então, passou a antiga criação, passou a antiga aliança, não tem mais sentido guardar o sábado. O sábado era o dia do descanso, imagem do descanso de Cristo no túmulo. Cristo descansou no sábado santo e superou esse descanso na ressurreição do domingo. Por isso São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, anote aí, vá, anote para você mostrar a alguns cristãos que querem guardar o sábado. Anote, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, quer dizer, distinguir entre comida pura e impura, de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo. Perfeito. Tudo isso era sombra. A realidade presente, concreta, o corpo concreto é o de Cristo ressuscitado. Você está vendo? Só estou dando um exemplozinho. Eu podia dar aqui dezenas de exemplos. Dezenas. Então não adianta pegar o Antigo Testamento e ficar mostrando, olha aqui, questão de imagem, olha aqui, não pode comer carne de porco, olha aqui, não pode fazer transfusão de sangue. Calma, amigo, é pegar essa letra e lê-la à luz do Espírito. Vamos pegar a questão de imagem. Imagem, que brigam tanto, que acusam a gente de ser idólatra, disso, daquilo. Vamos lá, aí chegam com a Bíblia, mostram o Antigo Testamento, mostram o Êxodo, eu conheço o Êxodo. Mostram Deuteronômio, eu conheço Deuteronômio. E se quiser, ainda tem um livro aqui que não tem nos nossos irmãos protestantes, o livro da sabedoria, que mete o pau nas imagens, mas mete como em nenhum outro lugar. E os católicos têm esse livro. Leia o livro da sabedoria, leia, mas arrasa. Muito bem, eu conheço isso tudinho. Por que é que os judeus não podiam fazer imagem? Imagem de nada, de nada. Não podiam nem pintar imagens para enfeitar coisas. Por que não podia? Está lá na escritura. Porque tu não viste a imagem de Deus sobre o monte Sinai quando Deus falou a Moisés. Deus não tem rosto. Então tu não podes fazer o rosto de Deus. Tu não podes. Deus não tem rosto. Deus é invisível. Muito bem. Isso vale para o Antigo Testamento. Isso não vale para o Novo. Por quê? Porque o Deus invisível se fez visível em Jesus. Leia, vá, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Anote aí ou abra logo na sua Bíblia. O que está escrito lá? Colossenses 1, 15. Falando de Jesus, diz, ele é a imagem do Deus invisível. Vejam, o Deus que não podia ser visto, o Deus que não tinha rosto, o Deus que só podia ser ouvido, agora pode ser visto, agora pode ser tocado. Tanto que na primeira carta de São João, logo no capítulo 1, versículos 1 e seguintes, São João diz, aquele que era desde o princípio, aquele que nós vimos, que nós escutamos, aquilo que ouvimos do verbo da vida, porque a vida se manifestou, nós a tocamos, nós a vimos. Quem é esta vida? É Jesus, nosso Senhor. Então, porque Deus se fez visível em Jesus, porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível, nós podemos sim fazer imagens. Imagens de Jesus, podemos fazer. Aí você pode dizer, bom, a imagem de Jesus está certo, e a dos santos? Como é que a gente vai fazer a imagem dos santos? Aí é só olhar o que diz São Paulo. São Paulo diz que nós, antigamente, trazíamos a imagem do homem velho, do velho Adão, mas agora trazemos a imagem do novo Adão, do novo homem, que é Jesus, nosso Senhor. Cada santo é imagem de Jesus. Cada santo é imagem desse homem novo, que é Jesus. Então, cada santo, nós podemos fazer a imagem dele, porque ele é a imagem de Jesus, nosso Senhor. Em cada santo, quer dizer, em cada cristão que já chegou na glória do céu, nós vemos a imagem viva de Jesus. O que é um santo? Alguém que teve os sentimentos de Jesus, que viveu a vida unido a Jesus, seguindo Jesus. Está aí, meus irmãos. Só estou dando alguns exemplos para vocês. Isso tudinho porque eu comecei hoje dizendo que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e que esta palavra é Jesus, nosso Senhor. Jesus, que ilumina o Antigo Testamento e que ilumina o Novo Testamento. Estou explicando a vocês que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, têm que ser lidas à luz de Jesus, nosso Senhor. Se uma pessoa perguntar a você, você crê na Bíblia? Diga, não, creio não, eu creio em Jesus. Agora, como Jesus diz que a gente perscrute as escrituras que o encontra lá, então eu leio e medito as escrituras e tenho as escrituras como palavra de Deus. Se alguém disser, por que é que você crê nas escrituras dos judeus, que são o Antigo Testamento? Você dirá, eu creio nas escrituras dos judeus porque elas falam de Jesus. Porque Jesus disse que elas dão testemunho dele. E se alguém lhe perguntar, vem cá, a Bíblia não é um livro, são 72. E como é que se sabe quais são os livros da Bíblia? Porque existem muitos outros livros que os judeus escreveram que não são da Bíblia. Existem muitos outros evangelhos, além dos quatro que estão na Bíblia. Tem o evangelho de Pedro, tem o proto-evangelho de Tiago, tem o evangelho de Tomé. E por que só aqueles quatro? Existem muitas outras cartas escritas pelos primeiros cristãos. Por que só aquelas cartas são consideradas da Bíblia? Quem foi que escolheu o que entrava na Bíblia e o que não entrava? Aí você vai dizer, eu creio nesses livros, creio que eles são da Bíblia, porque a igreja disse. E Cristo deu à igreja autoridade e deu o Espírito Santo. Só a igreja pode dizer quais são os livros da Bíblia. Repare, o que vem primeiro, a Bíblia ou a igreja? A igreja. A Bíblia foi escrita na igreja, para a igreja. E foi a igreja que disse quais eram os livros da Bíblia. Tire a igreja e desaparece a Bíblia. É muito interessante. Por exemplo, muitos que andam com a Bíblia debaixo do braço, falando mal da igreja, andam com a Bíblia que a igreja escreveu, com a Bíblia que a igreja guardou, com a Bíblia que a igreja discerniu que aqueles eram os livros da Bíblia. A Bíblia, ela é como um álbum de família. Eu já disse isto aqui uma vez. Se você pega o álbum da sua família e vem mostrar a mim, olhe, Dom Henrique, essa aqui é minha avó materna, esse aqui é meu avô paterno, olha, aqueles ali somos nós, eu e meus irmãos quando éramos pequenos, aquela foto foi numa festa de aniversário. Eu vou ver o álbum, mas não vou sentir nada. Eu vou ver o álbum, mas não vou penetrar no espírito do álbum, porque é o álbum de família. Agora, uma pessoa da família, daquela família, vê esse álbum, e quanta emoção, quantas recordações, quanta coisa. Assim é a Bíblia. A Bíblia é o álbum da nossa família. Então a gente, o católico, quando lê a Bíblia, lê o álbum da sua família. Foi escrito dentro da sua família, interpretado na sua família, diz respeito à vida da sua família. Agora, vem os de fora, pegaram o álbum e sai por aí explicando como querem, sem entender o espírito do álbum. Você entendeu? Vamos lá. Ezequiel viveu no século VI antes de Cristo. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse profeta. Ele tinha cerca de 20 anos quando foi levado para o exílio em Babilônia com o rei Joaquim e mais 10 mil homens, a elite de Judá, a elite do país, funcionários públicos, soldados, artesãos, foram levados todos na primeira leva de exilados em 597 a.C. Vocês sabem, eu já falei aqui, Nabucodonosor veio e levou a elite do país para o exílio na Babilônia e deixou o rei Sedecias como o rei fantoche, era sobrinho do rei Joaquim, como o rei fantoche, nas mãos de Babilônia. Mais tarde, Sedecias se rebelou, aí vieram novamente os babilônios e aí destruíram, foi tudo, derrubaram as muralhas, tocaram fogo no templo e levaram o resto do povo para o exílio. Foi 597 a primeira leva, e em 587 a.C. a segunda leva. Então, no tempo de Ezequiel, havia uma parte do povo no exílio, a elite, e o povão tinha ficado na Terra Santa. Ezequiel era da elite, ele era da tribo sacerdotal, ele era levita. Pois bem, Ezequiel, com cerca de 30 anos, foi constituído profeta pelo Senhor. O Senhor lhe dirigiu a palavra para que profetizasse. E qual era o tema da profecia de Ezequiel? Era prevenir o resto do povo que tinha ficado na Terra Santa com o rei Sedecias, prevenindo que esse povo também seria exilado se não se convertesse. Porque esse povo que ficou, ficou cantando vantagem, dizendo, está vendo? Nós somos melhores do que os que foram. Nós ficamos na Terra Santa. E aí Ezequiel previne, ou vocês mudam de vida, ou vocês também vão para o exílio. A vocação de Ezequiel começou, você pode ver no primeiro capítulo, logo de Ezequiel, com uma visão impressionante da glória e da santidade de Deus às margens do rio Cobar, lá na Babilônia. É muito bonito, porque veja, Deus não está preso na terra de Israel. Deus ficou com o povo, mas foi embora também com os exilados. Tanto que Ezequiel vai ver Deus, ter uma visão impressionante Pode olhar, vale a pena ver, logo no início do livro do profeta Ezequiel. Vê a Deus sem ver, porque Deus não tem rosto. Vê a glória, não vê o rosto. É como se visse o resplendor que vem do rosto, o brilho que vem do rosto, mas o rosto mesmo não pode ver. Por isso não se podia fazer imagem no Antigo Testamento. O rosto mesmo de Deus, a face mesma do Deus invisível, é Jesus, nosso Senhor. Por isso, João diz, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. João 1,14. Porque no rosto de Jesus resplandece a glória do Pai, a glória de Deus. Mas vamos voltar para Ezequiel. Ezequiel tem uma visão impressionante às margens do rio Cobá. Por um lado, vê a santidade de Deus. E por outro, vê o pecado do seu povo. E assim previne fortemente que é necessário converter-se ao Deus Santo. Caso contrário, todo Israel iria para o exílio. Ainda hoje é importante para nós essa profecia. Nossos pecados, nossas fraquezas, nossas infidelidades de um lado. Do outro lado, a santidade de Deus. Não se brinca com Deus, meus irmãos. Apartar-se de Deus, pecar, não se converter, é cair na morte. É o que vai dizer a primeira leitura de hoje. Precisamente, leitura do profeta Ezequiel. Quando a tragédia aconteceu, quando em 587 o resto do povo foi exilado, Jerusalém foi destruída e o templo foi queimado, o profeta começou uma nova etapa na sua pregação. Era consolar Israel. Israel que agora estava para baixo, desiludido. Repare como são as coisas. Primeiro, o profeta previne, diz que o povo se converta, que o desastre virá se o povo não se converter. Não escutam e não se convertem. Agora, quando vem a desgraça, fica todo mundo deprimido, baixo astral, derrotado. E aí o profeta vai consolar em nome de Deus, prometendo que Deus faria um dia o povo voltar. Assim a sua pregação é muito parecida com a de Jeremias. Jeremias é cerca de 10 anos mais velho do que Ezequiel. Jeremias viveu antes do exílio de Babilônia e na época da primeira deportação. Mas o coitado não foi deportado para a Babilônia. Ele ficou em Jerusalém, depois o levaram à força para o Egito e lá ele desapareceu. Ainda hoje a gente não sabe como terminou o coitado do profeta Jeremias. Morreu lá para as bandas do Egito, à toa, coitado. Então vejam, Ezequiel se compara, na leitura de hoje, a uma sentinela, um vigia que deve gritar alertando para o perigo. Um dos seus temas característicos é a da responsabilidade individual. É a leitura de hoje. Cada um é responsável por suas ações diante de Deus. Vejam, a leitura de hoje coloca um pouco esses dois temas. Está certo? Eu devo me converter. Ezequiel diz, eu grito para que se converta. A gente deve falar a verdade, quer agrade, quer desagrade. Imagine um bispo, imagine um padre, um pai, que for falar somente o que o filho quiser ouvir. Não, deve falar a verdade, com amor, com carinho, mas com firmeza, para que se convertam. E se não se converter? Se não se converter, quem preveniu cumpriu o seu dever. Quem não escutou, que responda diante de Deus. Está aí, está certo? O livro de Ezequiel, deixa eu dizer um pouquinho mais sobre Ezequiel. Pertence em muitos pontos a um tipo de escrita chamada apocalíptica. O que é apocalíptica? É aquele jeito de escrever que aparece em Ezequiel, na segunda parte de Zacarias, em Daniel e no Apocalipse de São João. É uma escrita que usa imagens impressionantes, cheias de símbolos, né, para exprimir a mensagem de Deus. Então Ezequiel tem isso, como também Daniel. Não é um livro muito fácil de ler, mas nesse mundo nosso, tão marcado pelo materialismo, que toma o homem como a medida de tudo, é muito importante aprender com este profeta a visão que ele tem de Deus. Deus é santo. Deus não pode ser colocado em cabresto, não se pode passar sela em Deus. Deus é grande, é incompreensível. É preciso que a gente entenda a santidade de Deus, olhe para nós, veja o nosso pecado e procure a conversão. Antes que tenhamos de aprender, na marra, com o juízo de Deus, como Israel teve que aprender. Sim, meus irmãos, porque Deus corrige, Deus castiga. Quanto a esta leitura de hoje, concretamente, ela nos recorda a responsabilidade que temos de corrigir o irmão. Corrigir. Se tu vês o teu irmão pecando e não corriges, tu és omisso. Agora, corrigir com amor, não como chato, não é? Corrigir com caridade. Corrigir com suavidade. Corrigir com paciência. Uma correção cheia de respeito e de misericórdia. Mas somos responsáveis pelos nossos irmãos. Aliás, no bom catecismo se diz que uma das obras de misericórdia é corrigir a quem erra. Nós não deveríamos fazer como Caim. Quando Deus pergunta a Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, pergunta assim: Caim, onde está o teu irmão? Qual é a resposta de Caim? O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Ora, a gente não pode dar essa resposta a Deus. A gente tem tudo a ver com o nosso irmão. Onde está o teu irmão, eu estou presente nele. Aí também, uma tremenda lição. Não ouvir a palavra do Senhor, não ouvir a sua voz que nos previne e que corrige, leva-nos à morte da alma, à morte eterna. Então, se eu não escuto as correções de Deus, correção que vem pela palavra de Deus, mas vem também às vezes pela correção do superior, do bispo, do pai, do padre, de um amigo, se eu não ouço e não me corrijo, eu morro no meu coração. Olha aqui, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhes falares, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por sua própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Se eu não corrijo, aquele que errou vai se acabar na vida. Pode ir para o inferno, mas eu vou responder por isso também, porque me calei, porque me omiti. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, mas tu salvarás a tua vida. Então, a gente tem o dever, isso vale sobretudo para o bispo, e na paróquia para o padre, corrigir os que erram, corrigir. Agora, se não quiserem se corrigir, se converter, paciência. Deus está aí, meus irmãos, São Paulo explicando que toda lei se resume em amar. Mas não é um amor qualquer, é um amor por amor de Deus. É um amor para cumprir o mandamento de Deus. É um amor aos outros porque eu amo a Deus. Então, São Paulo nos apresenta o maior valor, a maior riqueza da vida cristã, o amor aos outros. Qual é o resumo da lei de Moisés para São Paulo? O resumo é o amor. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Quer dizer, é a realização perfeita da lei. A ponto que Santo Agostinho dizia, e muita gente interpreta errado, ama e faze o que quiseres. Por quê? Porque quem ama de verdade só fará o que é bem, só fará o que é correto. Aqui não significa que eu amo e aí faço como eu quero no sentido ruim. Não. É exatamente porque o amor nos compromete. O amor nos impulsiona a amar, a agir, a falar, a sentir, a viver com o coração de Deus. Ama e faze o que quiseres. Mas vejam, a lei de Moisés manda amar o próximo como a si mesmo. E já é muito, já é difícil. São Paulo diz, olha, qualquer outro mandamento da lei se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso vale para os judeus.
E para o cristão, não é amar o próximo como a si mesmo. É muito mais. Jesus diz, amar como ele amou. Pode olhar, João capítulo 13, vale a pena dar uma olhada. Abra aí a Bíblia, ou então anote, João 13, versículos 34 a 35. Eu vos dou um novo mandamento. Já existia o antigo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Mas agora um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então agora, o motivo do amor aos outros é Jesus. O modelo do amor aos outros é Jesus. A medida do amor aos outros é Jesus. E aí ele diz no versículo 35, João 13, 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a identidade do cristão é amar como Jesus amou. É viver como Jesus viveu. É aquilo que São Paulo diz em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. É isso que São Paulo está dizendo. Então, somente pode amar assim quem primeiro experimentou o amor de Jesus. Somente quando experimentamos que somos infinitamente amados, podemos amar quase que infinitamente. Por isso, o amor cristão não é aquele amor açucaradozinho. Vamos supor uma pessoa que ame muito aí fora, mas não seja cristã. Ama, e é bom que ame, mas ainda não é o amor cristão. Porque o amor cristão é motivado pelo amor a Deus. O amor cristão é motivado pelo exemplo e a graça de Jesus. Tanto que São Paulo diz em Romanos 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um amor sobrenatural. É um amor no amor de Jesus, que é o Espírito Santo. É deste amor que Jesus fala. Mas então toda a lei antiga, até o mandamento antigo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, era preparação para este amor pleno, este amor que a gente viu na cruz. Qual é a medida do amor? Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? Poderia perguntar assim, com que medida eu devo amar? Jesus responde na cruz, com esta medida aqui. O modo de amar é o de Jesus na cruz. A medida do amor é a de Jesus na cruz. Ali aparece o amor de Deus e o amor que deve ser a nossa medida. E a gente nunca vai chegar totalmente a ela, mas deve buscá-la a cada dia. Eita, meus irmãos, que esse capítulo é tão bonito, mas tem casca de banana. Tem casca de banana e eu já vi tanta gente citar esse capítulo, essa passagem do Evangelho, para tirar conclusões opostas ao que Jesus disse, conclusões erradas. Vamos lá. Primeiramente, esse texto do Evangelho, preste bem atenção, faz parte do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. É o capítulo no qual o Senhor Jesus fala sobre a vida da igreja. É o discurso, é o sermão sobre a igreja. No Evangelho de Mateus, Jesus tem 5 sermões. O sermão da montanha, o sermão sobre a missão, o sermão sobre as parábolas, o sermão sobre a igreja e o sermão sobre o fim dos tempos. Este do capítulo 18 é o sermão sobre a igreja. Você pode olhar na sua Bíblia, pode olhar. Aí Jesus vai tratar nesse capítulo, tome a sua Bíblia, faça o que eu estou sugerindo, tome a sua Bíblia, abra aí Mateus capítulo 18, faça uma relação dos temas que são tratados aí, pode fazer com calma, lê o capítulo todinho e vê os assuntos dos quais Jesus está tratando. São esses, olhe, vou dizer um bocado. Primeiro, quem é o maior na igreja? Segundo, sempre haverá escândalos na igreja. Que fazer quando os fracos na fé, os pequeninos, se escandalizarem, se afastarem? Jesus diz o que fazer. Está tudo aí. Terceiro tema: como proceder com o irmão que erra e peca contra nós? Quarto tema: que fazer com aquele que escandaliza e não quer se corrigir dentro da igreja? Quinto tema: qual o poder da oração da igreja? Sexto tema: até quando e até onde se deve exercer o perdão na igreja? Mesmo que para o irmão que punido se arrepender sinceramente. Pois bem, então esses temas todinhos estão no capítulo 18 de Mateus. Jesus está tratando de como devem viver os seus discípulos, a igreja. Agora pegue o texto do Evangelho de hoje. O que é que Nosso Senhor está dizendo? Que na igreja deve-se corrigir os que erram. E nos casos mais graves, são os responsáveis pela comunidade, pela igreja, o sacerdote, o bispo e até o papa, nos casos extremos, que devem fazer o discernimento e o julgamento. Se ele não der ouvidos de Jesus, diz-o à igreja. Então tem um irmão errado, um irmão na comunidade errado. Pode ser um leigo, membro de um grupo, pode ser um padre. Estão errados, a gente corrige, a gente chama atenção. Não quer se corrigir. Às vezes dois ou três chamam, corrigem. Não quer se corrigir. O que é que Jesus diz? Diz-o à igreja. Então pronto, vai até o bispo e diga. Nos casos mais graves, e se envolver o bispo, vai até o papa. E aí esse irmão vai ser chamado a atenção e se não se corrigir será punido. Jesus manda a igreja punir. A igreja tem autoridade de punir um membro seu? Tem toda. E quem deu? Jesus, nosso Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz Jesus. E ele deu à igreja essa autoridade. Então, na igreja, deve-se sim corrigir os que erram. E nos casos mais graves, são os responsáveis pela comunidade, os ministros sagrados, que fazem a correção. Às vezes com a punição. Quando alguém provoca grave escândalo na comunidade, ou por comportamento, um comportamento escandaloso, errado, ou por erro de doutrina, a heresia, e não se corrige, então pode e deve ser separado da igreja. É a palavra excomungado. O que quer dizer excomungado? Tirado da comunhão da comunidade. Ex, veja, comungado. Comungado, comunhão, está na comunhão. Ex, colocado fora da comunhão. Eu acho tão interessante, tem alguns que adoram aí falar mal da igreja, aí diz assim, pode me excomungar que eu não ligo. Coitado, isso aí é só demagogia. A igreja não vai excomungar, porque ele já está fora. A igreja excomunga quem está dentro. Quer dizer, tira da comunhão. É só isso, não é mandar para o inferno, não é rogar praga. Excomungar é tirar da comunhão. Pronto, o irmão não está se comportando do modo digno de cristão, não se comporta mais do modo digno de um católico, então, pela sua doutrina ou pelo seu comportamento, então, uma vez corrigido, não aceitando, é colocado fora da comunhão. É excomungado. É só isso que significa, está certo? Jesus manda. Olha aqui, se nem mesmo a igreja ele quiser ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. É Jesus que manda, é Jesus. Observe bem, Jesus é bom, mas não é bonzinho. Jesus é amor e misericórdia, mas Jesus não aceita a nossa teimosia e nossa malandragem. Uma coisa é o irmão que caiu e quer se levantar e se arrepende sinceramente. Outra coisa é o irmão que dá escândalo, fica na sua malandragem, na sua vida errada. E quando a gente vai punir, aí diz, não tem misericórdia. Ou está julgando. É para julgar, sim. É para julgar. O bispo tem dever de julgar. Tem dever. O papa tem dever de julgar. O padre tem dever de julgar. Ah, mas Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Cuidado, devagar com o andor. Aqui Jesus está falando do julgamento maléfico, maligno, daqueles que gostam de viver bisbilhotando a vida alheia e julgando os atos dos outros. Isso é pecado. Mas o julgamento, no sentido de colocar a comunidade na boa ordem, é dever do bispo, é dever do papa, é dever do padre na paróquia, é dever do pai de família em casa. O julgamento aqui é o discernimento. Provai os espíritos para ver se são de Deus. É fazer o discernimento, é dever, é o poder das chaves que Cristo dá à igreja. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então não se brinca com isso, não. A igreja tem o direito e a autoridade de exercer o julgamento sobre a conduta dos seus filhos. E os que estão fora? Os que estão fora, estão fora. A igreja não tem nada a ver com eles. Mas os seus filhos têm sim, têm sim. Está certo? Então vejam, o próprio Jesus diz, se nem mesmo a igreja, esse irmão quiser ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Leia o versículo 18. Mateus 18, 18. Leia o que é que Jesus diz. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aquele poder que Pedro tem, o Papa tem, olha lá em Mateus 16, eu te darei as chaves do reino. Os bispos têm todos juntos. A igreja tem. Por isso que no brasão do Papa tem duas chaves cruzadas. É o poder de ligar, de abrir, e o poder de desligar, de fechar. Dado por Cristo, a igreja tem essa autoridade. A igreja tem esse poder. Tem sim, e terá sempre. Então vejam, o poder de ligar e desligar que Jesus deu a Pedro somente, repito, olhe lá Mateus capítulo 16, versículos 18 a 19, deu também a toda a igreja representada pelos bispos, sucessores dos apóstolos. Assim, Pedro sozinho, o Papa sozinho, ou Pedro com os 12, o Papa com os bispos reunidos em concílio, tem plena autoridade sobre toda a igreja. Eu me lembro uma vez, eu estava numa rádio aqui em Aracaju e fez uma crítica grave àquele ex-teólogo católico Leonardo Boff. E alguém ligou abusado perguntando, com que autoridade o senhor fala do Boff? Ah, essa resposta é fácil de dar. Com a autoridade que Cristo me deu de bispo da igreja. Tenho toda. E com a autoridade de quem estuda teologia e pensa. E tem uma cabeça em cima do pescoço. Pronto. Não é assim não. Tem autoridade, sim. Tem autoridade. Recentemente, uma pessoa conhecida aqui de Aracaju estava dizendo, eu sou católico, mas não concordo com muita coisa que a igreja faz. Aí falou, o Estado é laico, eu sou a favor do casamento gay, a igreja é contra. A igreja não tem que se meter nisso. É não ter entendido o que significa Estado laico, nem ter entendido por que é que a igreja não quer a aprovação do casamento gay. A igreja não tem nada contra os homossexuais, nada. O que a igreja tem é a favor da família. A igreja é a favor da família. E se tudo for casamento, casamento não é mais nada. Só isso. A igreja não é contra que dois homossexuais vivem juntos. Querem viver? Vivam lá. É pecado? É. Mas querem viver? Vivam. Se não são cristãos, não são católicos, vivam como quiserem. Veja, não tem nada contra. A igreja não tem nada contra existir uma lei que diga que dois homossexuais podem herdar os bens um do outro, podem ter proveito de plano de saúde, de tudo. A igreja não tem nada contra isso, minha gente. A igreja é a favor é da família. Agora, chamar de casamento, dar o mesmo status de uma família de matrimônio, é tornar o matrimônio absolutamente nada. Então é falso, é não ter entendido a posição da igreja, ou se ter má fé, querer retirar uma casquinha de popularidade em cima da igreja, que muita gente gosta de fazer isso. E ainda diz mais, né? Sou católico, imagine, tirando casquinha em cima da igreja. Então, a igreja não é contra ninguém, a igreja quer salvaguardar o sentido da família. Ah, mas o Estado é laico. E o que significa Estado laico? É Estado que é contra as religiões, é? É Estado que não escuta as religiões? Deixa eu ver se eu entendi. Na cabeça desse povo, todo mundo pode dar sua opinião. A igreja não. Porque o Estado é laico. Mas que gracinha. Que coisa linda. Que ideia bonita e ampla de Estado laico. Não, o Estado é laico. um Estado no qual todo mundo tem o direito de falar e de exprimir sua opinião, inclusive a Igreja. Pronto. É isso que significa um Estado laico. Ou dizer, então, é a hipocrisia da Igreja, como foi dito. É a hipocrisia da Igreja que defende essa moral quando dentro dela tem homossexuais, e aí, como agora é moda, né, tem pedófilos. Quer dizer, é triste dizer uma coisa dessa. Porque não me consta que a Igreja seja uma associação de pedófilos. Não é? Se pega uns escândalos do passado e se colocou na mídia de uma ínfima parte, uma ínfima da ínfima parte de padres que praticaram a pedofilia, como tem pastores pedófilos, generais pedófilos, como tem professores pedófilos, políticos pedófilos, pai de famílias pedófilos. Um argumento desse é muito triste. Porque falta com a verdade. É demagógico. É demagógico. Mas vamos lá o argumento. Eu gosto de analisar os argumentos, é muito bom. Ah, mas como é que a Igreja pode pregar a moral quando dentro dela tem pessoas que não cumprem isso? Mas espera aí. A Igreja prega a moral porque as pessoas da Igreja são todas certinhas, é? Não, não é por isso não. A Igreja prega a moral porque Cristo ensinou assim. A Igreja prega baseada em Cristo. E os primeiros que devem se converter são os filhos da Igreja. A Igreja vai continuar dizendo sim que relação homossexual é pecado. A Igreja vai continuar sempre sim dizendo que pedofilia é pecado. A Igreja vai continuar dizendo sim, sim, sempre sim, que a família deve ser preservada. E quando os filhos da Igreja pecarem, quando os filhos da Igreja não forem coerentes com isso, pode ser padre, bispo, papa, eles estão pecando. E a Igreja não vai se calar por isso, não. Então, tenha bem claro isso. A Igreja tem a autoridade dada por Cristo de dizer em Cristo o que é certo e o que é errado. O que é verdade e o que é mentira. O que é treva e o que é luz. Que fique bem claro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os discursos fáceis de Estado laico, com os discursos fáceis de dizer assim, eu sou católico, mas não sigo a Igreja. Não, é católico de verdade quem obedece e ama a Igreja. Os católicos que não obedecem e não amam a Igreja são dispensáveis, sinceramente. Eu digo com toda franqueza. Católico é filho da Igreja, e um filho não ridiculariza sua mãe nunca. Nunca. Então, eu estou dizendo isso para mim, para você, meu irmão. Sejamos católicos de verdade, católicos de corpo inteiro. Pois bem, mas vamos adiante. Leia com atenção os versículos 19 e 20. Eu vos digo mais isto. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Quando Jesus aqui fala em dois ou três reunidos, está pensando na Igreja. Esses dois ou três não são dois ou três que se reúnem com a Bíblia debaixo do braço para dizer qual é a verdade, não. Lembre, esse discurso todinho do capítulo 18 é sobre a Igreja. Quem são esses dois ou três? Imagine o bispo reunindo o seu conselho para decidir. Imagine o padre reunindo os leigos do conselho para decidir. Então, esses dois ou três são isso. Está certo? Dois ou três aqui são a comunidade de Cristo, a Igreja, aquela que se reúne em comunhão com o sucessor de Pedro. A expressão dois ou três é para fazer contraposição ao isolamento do que pecou, do que se afastou da Igreja. Assim, o que Jesus quer dizer é isso. Tudo quanto decidirdes como Igreja, tudo quanto decidirdes como dois ou três reunidos, não cada um isolado, eu estarei convosco. O que ligardes minha Igreja, eu ligo. O que desligardes minha Igreja católica, eu desligo. Não se pode, meus irmãos, seguir a Cristo isolado, fundando sua comunidadezinha, sua igrejazinha. A comunidade de Cristo é uma santa, católica e apostólica, reunida em torno do sucessor de Pedro e dos sucessores dos doze. Por isso que eu disse que esse capítulo tinha uma casca de banana. Porque muita gente diz, não, não precisa ir à igreja não. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Esses dois ou três são a igreja. Entende? É a igreja. Esses dois ou três, no capítulo 18 de Mateus, significam a igreja. Cristo não faz aliança com você sozinho, não. Cristo fez aliança com seu povo. É o sangue da nova e eterna aliança. O seu povo, que tem pastores legítimos, o Papa e os bispos. Ah, mas Deus é um só, exatamente por isso. Porque Deus é um só, a verdade é uma só. Porque Deus é um só, existe uma religião só. Exatamente por isso. Ah, mas assim a discriminação. Não tem discriminação nenhuma, tem só a verdade. Cada um segue o que quer, é livre. Agora, a verdade é a verdade e o erro é o erro. Bom, para terminar, eu queria citar só para terminar o número 813 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, número 813, a Igreja é una por sua fonte, pela fonte dela mesma. Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai, Filho, no Espírito Santo. A Igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, Príncipe da Paz, por sua cruz reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. A Igreja é una por sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes, que planifica e rege toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que Ele é o princípio de unidade da Igreja. Portanto, é da própria essência da Igreja ser una, não a bagunça. É una porque Deus é um só, sendo trino. É una porque um só é o seu fundador, Jesus Cristo. É una porque é guiada pelo único Espírito, que é sua alma, sua vida. É sempre uma alegria estar com você, saber que você escuta, medita, aprofunda a sua fé, seu amor a Cristo e a sua Santa Igreja através deste programa, que eu sei que tem feito bem a muita gente, porque muita gente tem me dito isso. A minha saudação. E peço a Nosso Senhor que abençoe seus projetos, suas ações para esta semana. Que abençoe sua família, que abençoe e renove cada vez mais a sua fé e a sua adesão a Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom domingo!